Bom, vamos dar início então à nossa reunião. Quero, antes de mais, agradecer a presença da professora doutora Ana Cordeira Santos, da professora doutora Paula Costa e Silva e da doutora Maria Vera Gouveia Barros. Cumprimentar também os seus deputados. Pedir desculpa pelo atraso no começo da reunião e explicar que este grupo de trabalho está neste momento em audições no âmbito dos projetos de lei de bases do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Temos convidado algumas instituições, alguns especialistas na matéria, como é o caso hoje, e o nosso modelo de trabalho são 10 minutos para cada uma de vocês apresentarem e falarem sobre estes projetos de lei de bases e darem as vossas opiniões. Depois passamos a palavra para as senhoras e para os seus deputados, que durante 5 minutos farão perguntas e alguns comentários à vossa explanação, e depois passamos outra vez a palavra e têm 10 minutos para responder e para esclarecer as senhoras e os seus deputados. Portanto, começamos a nossa reunião e eu passo a palavra à doutora Ana Cordeira Santos.
Obrigada. Eu começava por cumprimentar a todos e todas os presentes. E agradecer a oportunidade que me dão enquanto investigadora, cientista, social. Entendo que é uma responsabilidade dos investigadores de participarmos nestes debates e queria também saudar esta iniciativa que nos traz aqui hoje. Posso começar por afirmar que me revejo em muito nos três projetos de leis que nos trazem aqui a discussão. Há diferenças entre eles, mas que me revejo na generalidade nos três projetos de lei e que faço votos que, de facto, a lei de bases seja aprovada e sobretudo, que seja consequente naquilo que é relevante, que é, de facto, a garantia do direito à habitação. O que vou procurar aqui fazer é partilhar as minhas preocupações, no fundo, relativamente a esta lei de bases, nomeadamente em alguns pontos de tensão que identifico nas várias propostas, mais numas do que noutras. Começo com uma posição de princípio. Começo por afirmar a minha concordância com o papel primordial do Estado na garantia do direito à habitação, princípio sublinhado nos três projetos de lei. Creio ser consensual hoje que os mecanismos de mercado não são capazes de disponibilizar a todos os cidadãos e cidadãs uma habitação adequada a preços que todos consigam comportar. Este consenso resulta também da prática política de décadas, que consistiu numa aposta num modelo de provisão privado, através da concessão de importantes apoios públicos à aquisição de casa própria, ou mais recentemente por via de sucessivas vagas de liberalização do mercado de arrendamento. Aposta esta que não foi capaz de garantir de todo uma oferta habitacional a toda a população. É hoje evidente que camadas da população de menor rendimento vêm-se privadas da habitação ou encontram-se em situação de carência habitacional, não dispondo de rendimentos suficientes para aceder a um alojamento adequado no mercado habitacional ou de arrendamento, e também não encontra oferta habitacional pública para satisfazer esta necessidade básica. A recente escalada dos preços das casas para venda e das rendas significa que a privação ou carência habitacional está hoje a atingir os escalões de rendimento intermédio, o que aumenta a responsabilidade do Estado na garantia do direito à habitação. Considero que apenas uma política de disponibilização de fogos habitacionais públicos para arrendamento será capaz de resolver o problema do acesso a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar que define no artigo 65º da Constituição da República Portuguesa o direito constitucional à habitação. Visando então o cumprimento deste preceito constitucional, a Lei de Bases de Habitação deve guiar-se pelo reforço de um parque habitacional público para arrendamento, pois só assim se responderá às necessidades habitacionais. Passo agora a considerações de caráter mais específico e que me parecem mais relevantes nos vários projetos de lei. Os três afirmam a função social da habitação, isto é, afirmam que a função social dos fogos habitacionais se cumpre com o exercício do direito à habitação, Daqui decorre que a Lei de Bases deve prevenir e atuar sobre a utilização de fogos habitacionais contrários à sua função social. Concordo que os fogos habitacionais privados, injustificadamente devolutos ou abandonados, devem incorrer em penalizações fiscais ou outras, podendo ser requisitados a fim de serem colocados em efetivo uso habitacional. Creio que deverão ser impedidos usos que põem em causa a função social da habitação, designadamente através da atribuição de outros direitos de residência, nacionalidade ou permanência, por via da compra de habitação identificado, que desvirtua a função social da habitação, tal como proposto, por exemplo, no projeto de lei do Bloco de Esquerda. Defendo que todas as medidas legislativas ou fiscais estimulem outros usos da habitação ou edificado e colocam em risco a função social da habitação não devem ser implementados, devendo ser revogadas aquelas que comprovadamente contrariam esta função. Este aspecto é particularmente relevante, dado que nos últimos anos ocorreu um crescente recurso a medidas que visaram incentivar o investimento estrangeiro no setor imobiliário, que se repercutiu negativamente sobre a habitação, reduzindo os alojamentos disponíveis para o alojamento permanente e produzindo um aumento dos preços e rendas. Os vistos dourados e o regime fiscal para o residente não habitual são duas medidas que tiveram reconhecidamente estes efeitos sobre a habitação. O facto de ainda se encontrar em vigor denota a dificuldade de reverter este tipo de medidas, não obstante a sua perversidade, a muitos outros níveis, como o tratamento diferenciado de cidadãos em função de poder económico ou da sua nacionalidade, a prática de dumping fiscal, o efeito sobre a própria democracia, porque estas medidas potenciam a fraude, sobretudo se não há fiscalização do cumprimento dos requisitos legais, os desequilíbrios regionais entre as principais cidades e o resto do país, os riscos macroeconómicos e financeiros que advêm da implosão da bolha imobiliária que irá ocorrer mais tarde ou mais cedo, etc., etc. Em suma, a Lei de Bases da Habitação deve ter a capacidade de prevenir a implementação de medidas legislativas e fiscais com efeitos negativos sobre a função social da habitação e que serão de difícil reversão. Creio que a mera inclusão de cláusulas que prevejam sua posterior avaliação e extinção é insuficiente. Daqui decorre a necessidade também de articular a política de habitação com outras políticas e outros ministérios, para lá dos óbvios, como do ordenamento do território, etc., incluindo também o da economia ou das finanças. Pelo exposto, defendo que as medidas fiscais devem centrar mais em penalizações e ações que têm fins contrários à função social do Estado do que na atribuição de deduções a putativos usos de interesse geral que não se sabem se chegam sequer a materializar. E, neste sentido, proponho uma particular atenção ao artigo 50º do projeto de lei do Partido Socialista, onde este aspecto da fiscalidade é tratado. Considero que é importante considerar os instrumentos de política. Estes não são neutros. Creio que uma política habitacional assente em benefícios fiscais a investidores imobiliários, proprietários ou senhorios privados é regressiva, assim como a subsidiação a inquilinos, que, na verdade, não se distinguem muito umas das outras, que têm, na verdade, como principal resultado a perda de receita sem que ocorra uma mudança estrutural que a SURU assegure a longo prazo a função social da habitação. Este tipo de incentivos fiscais são regressivos porque representam, na prática, uma transferência de rendimento do Estado para os senhorios, sustentando a manutenção de rendas elevadas ao permitir o acesso a inquilinos que, de outro modo, não cederiam a estes alojamentos. E é ineficaz, porque o seu efeito sobre a oferta de novos alojamentos para arrendamento será diminuto onde estes são mais necessários, isto é, nos centros urbanos, onde a atratividade de uso alternativos ao arrendamento acessível ou de longa duração se faz sentir com mais intensidade. Contudo, esta transferência de rendimento significa menos receita fiscal e, consequentemente, menos recursos para medidas socialmente mais justas, como a reabilitação do património público para arrendamento nas diversas modalidades. Em suma, a atribuição de benefícios fiscais e subsidiação em matéria habitacional deve ser evitada, ao contrário, por exemplo, do disposto nos artigos 50º, 52º e 53º do projeto de lei do Partido Socialista. Creio que o cumprimento da função social da habitação implica o reforço do orçamento de Estado para esta finalidade, designadamente para a reabilitação do património público, tendo em vista o arrendamento. Uma nota mais de pormenor. Considero também que uma política que assenta em mecanismos de mercado, designadamente que toma os valores medianos das vendas ou das rendas como referência, também não estará a contribuir para o cumprimento do direito à habitação, porque parte de um pressuposto que me parece errado, que é assumir que a evolução do preço do mercado da habitação reflete o seu valor efetivo. Creio que deve haver outras formas de calcular estes valores e que levem em conta os custos de produção ou manutenção da habitação e as condições de habitabilidade dos alojamentos. Passo para um ponto que diz respeito a tensões que identifico nos projetos de lei, designadamente no projeto de lei do PS. Tem quanto tempo ainda? Já ultrapassou. Então, muito rapidamente, identifico duas tensões no projeto de lei do Partido Socialista. Uma primeira diz respeito à dicotomia entre a necessidade de revogar medidas que são nefastas para a habitação e outra, e o princípio da estabilidade fiscal. Portanto, este conflito está mais patente no artigo 70 e no artigo 50 do projeto de lei do Partido Socialista. Eu creio que a necessidade de revogar medidas contrárias e que põem em causa o direito à habitação devem prevalecer. E reforço esta ideia desta tensão que existe. Na verdade, não é só no projeto de lei, é uma tensão que existe na regulação do setor habitacional entre a estabilidade, é um dos tópicos mais recentes, é precisamente a constante defesa de estabilidade fiscal que impede, de facto, a implementação de uma política da habitação e que reforça os meus pontos anteriores relativamente à importância da fiscalidade e à necessidade de evitar benefícios fiscais porque são medidas de muito difícil reversão. A segunda contradição diz respeito ainda à ênfase que é dada no crédito à habitação para compra de casa própria. Eu creio que precisamente este enfoque já deu provas de que não resolveu os problemas que afetam e que põem em causa o direito à habitação e que, portanto, não compreendo porque é que ainda se destaca este tipo de...
Vamos mesmo terminar, peço desculpa.
Sim, termino aqui. Portanto, creio que, de facto... deve ser este instrumento do apoio ao crédito à habitação deve ser retirado.
Muito obrigado. Bom, passo agora a palavra à professora doutora Paula Costa e Silva.
Eu também começo, obviamente, por agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer o seguinte. A única coisa que eu acho que eu posso fazer é, como jurista, olhar para os três articulados que foram submetidos à minha apreciação e dizer onde é que eu, como jurista, identifico problemas e, como jurista, não identifico problemas. As opções políticas de fundo e, portanto, partindo do princípio que a Constituição prevê, o seu artigo 65, um direito à habitação, agora as opções políticas de fundo não me compete a mim nem dizer quais elas devem ser, nem tomá-las aqui. Portanto, isso compete a vossas excelências, já o disse aqui numa outra comissão, enquanto senadores da República, eu como jurista só gosto de um sistema que seja coerente na sua aplicação concreta. Bom, se fosse, no entanto, dizer muitas coisas acerca das opções políticas que eu tomaria, provavelmente me revejo em muitas coisas que foram ditas aqui. Também já o disse, o artigo 65 aponta o Estado como o grande promotor de garantia deste direito. Eu vejo estas leis de base ou estes articulados aqui essencialmente como leis programáticas, muito mais do que como leis de aplicação efetiva. A única coisa que, como jurista, eu posso pedir é que haja um afinamento de conceitos, para que não tenhamos certas palavras usadas no direito ao arrendamento, certas palavras usadas no alojamento local, certas palavras usadas nos empreendimentos turísticos, certas palavras usadas no Código Civil, certas palavras usadas nos códigos fiscais ou nas leis fiscais, porque, e falo contra mim, como dizem muitos colegas meus, quanto mais entropia tiver a lei, mais trabalho tem o jurista. Mas eu creio que não é esse o objetivo de quem faz a lei. O objetivo de quem faz a lei é pôr claramente em cima da mesa os dados do jogo para que qualquer cidadão rapidamente compreenda qual é a linha do certo e do errado. E, portanto, eu identifico aqui algumas palavras que não sei muito bem o que querem dizer. São usadas em regras fundamentais, por exemplo, o que é uma coisa com vocação para a habitação? Vocação para a habitação, de um ponto de vista jurídico, não é nada, não é? É preciso, portanto, perceber de que é que nós estamos a falar em concreto, para depois poderem tomar opções. Quer dizer, nós sabemos o que são fins, por exemplo, fim comercial, fim industrial, fim habitacional. Agora, isto é uma coisa diferente da vocação para o jurista. E, portanto, se aparece esta palavra na lei, imediatamente vai haver um enorme debate acerca daquilo que esta regra quer dizer quando usa uma palavra que é diferente da outra que é usada noutra regra. Portanto, a minha maior preocupação com os articulados, eu acho que eles têm consistências sistemáticas neste momento também um bocadinho diferentes, articulados mais acabados e mais próximos de uma lei de bases do que outros, seria, no fundo, uma maior atenção, muito mais do que às opções políticas de fundo. Como eu digo, não me compete a mim, como jurista, estar a dizer quais elas devem ser. Isso devem ser as leis de votação democrática que ditarão como é que o Estado vai concretizar o artigo 65, mas são preocupações de afinamento técnico, porque já sei exatamente onde é que depois os problemas começam a surgir. Não é propriamente no artigo 65, mas é na articulação do 65, o artigo 38 da Lei de Bases, com a Lei do Arrendamento, que agora é posta em vigor, do temporário, do vitalício, do crédito à habitação, e depois começa aí uma enorme dispersão, uma enorme confusão. Há sempre um aspecto que confesso também, e talvez fruto da minha idade, que me causa alguma perturbação. A minha área, uma das áreas de que eu mais gosto é o direito processual civil. E dentro do direito processual civil há uma figura a que muito se recorre sempre, que é a função social. É que o nosso Código Civil também recorre, no artigo 334. É legítimo o exercício de um direito quando se esforça a função social desse mesmo direito. Nunca ninguém se entende muito bem acerca do que isto quer dizer. Mas as origens históricas das funções sociais são umas origens históricas, do meu ponto de vista, um bocadinho complicadas. São normalmente conotadas por Estados extremamente autoritários, que querem impor de fora para dentro o modo como cada um deve exercer a sua autonomia privada. Eu compreendo a boa intenção da função social que aparece nos vários projetos aqui, mas talvez, não é, por ter ido ver tantas vezes onde é que aquilo vai bater e onde é que aquilo pode chegar, e ao autoritarismo que tipicamente é conotado com esta expressão, parece nos anos 40, tipicamente nas legislações todas dos anos 40, pela Europa fora. Eu acho que isto já nos diz muita coisa, nos códigos dos anos 40. E eu diria que os limites dos direitos não devem ser impostos dessa forma, devem ser impostos de dentro para fora e no jogo com a autodeterminação. Também já disse aqui que, do meu ponto de vista, a situação geral, em termos de articulação legislativa em Portugal, está meio caótica nesta área. Tive, na altura, a possibilidade de tomar posição sobre o regime do alojamento local e o drama do alojamento local, em confronto até com as leis de arrendamento e com os arrendamentos precários. E apenas dizer o seguinte, é sempre muito difícil fazer uma regra quando a regra apenas olha para a conjuntura e não para a estrutura. O problema, do meu ponto de vista, com toda a clareza, da lei do arrendamento, que entrou em vigor em 2011, se não me engano, foi o momento da entrada em vigor e o modo atabalhoado como entrou em vigor. A lei entrou em vigor sem qualquer preparação de todos os mecanismos que eram necessários para que aquela lei tivesse entrado em vigor. E, portanto, foi uma lei que, trazendo, do meu ponto de vista, mais valias relativamente ao que existia, exatamente porque entrou em vigor, eu acho que é 2011...
É 2012. É chamada Lei Cristas, certo?
Não, é 2012. Não sei se é Cristas. É que permite. Não. Lei de Arrendamento, não, por exemplo. Aqui temos um caso, não é?
Não.
De uma lei que, do meu ponto de vista, trazia um benefício face à situação anterior, mas porque entra em vigor sem qualquer preparação estrutural, é uma lei que dá o resultado que nós temos agora. E que não ia dar o resultado naquele minuto, como também na altura foi dito. Ia dar o resultado agora, ou seja, 5 anos depois, 6 anos depois, nós íamos ver o que é o resultado da implementação de uma lei ou da entrada em vigor de uma lei sem a implementação das estruturas. Eu assisti a um outro caso também terrífico, que foi a entrada em vigor da reforma da ação executiva. Foi exatamente a mesma coisa. Vejo aqui, por exemplo, várias proteções na área do exercício dos direitos. Temos um balcão de despejos. Nem se chama balcão de outra coisa, chama-se balcão de despejo, que é uma coisa extraordinária. E, portanto, aqui também depois temos que perceber o que queremos. Onde é que as pessoas exercem os seus direitos? Nos tribunais, que são caros. Os magistrados levam muito tempo a formar. Não há tantos assim. Ou em estruturas totalmente desjudicializadas, que depois do mal acontecer, então se vai bater à porta do tribunal. Mas, entretanto, o problema já aconteceu. Portanto, é para estes aspectos, no fundo, que eu consigo aqui neste momento chamar a atenção. Para além de, obviamente, ter as várias regras anotadas, onde é que, como, se eu tivesse que aplicar estas leis, onde é que eu teria dificuldade em compreender os conceitos que são mobilizados e, portanto, exatamente o que é que a lei me quer dizer para que eu a possa depois aplicar em, como lei quadro, no fundo, porque é uma lei de bases e, portanto, é a lei que vai definir como grande chapéu todo o enquadramento a que, à luz da qual se vão ler as outras leis. E, portanto, esta, mais do que qualquer outra, é importante que, de um ponto de vista técnico, seja bem afinada e tecnicamente bem estruturada. Seria isto numa intervenção inicial que eu poderia dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à doutora Vera Maria Gouveia Barros.
Bom dia, eu junto os meus agradecimentos pelo convite que me foi endereçado e eu, não sendo de direito, tinha exatamente essa mesma noção de que é uma lei de bases, é no fundo uma definição de princípios enquadradores que vão depois nortear as outras leis neste domínio, o que aliás me deixa algo perplexa, porque tenho visto muita legislação ser aqui produzida neste domínio numa altura em que estava a ser discutida a lei de bases. Portanto, fez-me alguma confusão que tivessem sido já aprovados diplomas com base em princípios que ainda estão em discussão. E um dos princípios que me parece comum às três propostas é esta noção de que o proprietário tem um dever de disponibilizar o seu imóvel. Eu não vou entrar aqui em considerações sobre eventuais conflitos constitucionais com o direito à propriedade privada e a fazer o que se bem entender, mas posso notar que, por exemplo, daqui decorre a questão de se considerar que pode haver imóveis injustificadamente devolutos, e eu gostava de saber, porque depois muitas vezes Deus e o diabo está exatamente nos pormenores e na forma como estas coisas são aplicadas. O que é o injustificadamente? Eu estar emigrada, ter uma casa disponível para quando quiser voltar, é uma situação injustificada? Se eu arrendar a casa a uma pessoa que depois não a habita, que não está lá, isso é uma... Eu, como proprietária, que vou ser sancionada pelo não uso que o meu inquilino dá? Reparem, se considerarmos que não, eu lanço já aqui uma objeção do ponto de vista meramente prático para este preceito, que é muito fácil contorná-lo quando eu arrendo uma casa, por exemplo, a um familiar, só para deixar de estar injustificadamente devoluta, não é? Mas voltando um bocadinho atrás, este princípio de que os proprietários... obviamente não me compete a mim, não fui eleita para tomar posições ideológicas, mas como cidadã, deixo aqui a minha apreensão relativamente a esse princípio. E, aliás, noto que ele não está, por exemplo, presente noutras leis de bases. Na educação, por exemplo, nós sabemos que a qualidade da educação depende fundamentalmente da qualidade dos professores. E também sabemos que os melhores alunos não querem seguir a carreira docente. Devemos obrigar os melhores alunos a seguir a docência para garantir o direito à educação? Não nos parece razoável, não é? Atenção, não estou a dar ideias. Portanto, se calhar aqui podemos pensar exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que como economista o meu contributo pode ser mais... não especificamente para esta lei de bases, mas para toda a legislação que se irá produzir neste domínio, porque eu tenho visto muitas, muitas confusões sobre o funcionamento do mercado imobiliário. E estamos perante um bem que é de consumo, é um bem duradouro e, por essa característica de durabilidade, torna-se também uma forma de deter riqueza, é património. E é também um bem de investimento, o que lhe confere características especiais. Mas, por outro lado, ao contrário do que algumas pessoas, do que já ouvi, algumas pessoas, não é um bem homogéneo. Exatamente o contrário, é um bem profundamente heterogéneo. Não existem duas casas que sejam iguais. Mesmo que sejam no mesmo prédio, não serão exatamente iguais, porque uma está do lado esquerdo, outra está do lado direito, ou uma está no terceiro andar e outra está no quarto. E, na verdade, podemos pensar esta heterogeneidade como sendo um conjunto de características que têm diferentes graus de substituibilidade. Temos as áreas, temos os acabamentos, temos a localização. E é da combinação de todas estas características que uma casa na Lapa pode ou não pode ser substituta de uma casa em Cascais. E, portanto, eu acho que temos de olhar para a questão da habitação, e reparem, ela é discutida numa comissão que discute uma série de coisas, nomeadamente a da descentralização, e eu acho muito importante que se comecem a pensar nestas duas questões interligadas. O Krugman é muitas vezes citado por ter explicado que impor tetos às rendas é microeconomicamente uma ideia péssima, e acaba por prejudicar precisamente a população que se quer proteger, porque aquilo que eu faço é proteger excessivamente quem já está numa determinada situação, e com isso vou fragilizar as pessoas que estarão nessa situação. Também o exemplo, aquilo que aprovaram relativamente à proteção especial para idosos e para deficientes, o que faz é proteger quem já está naquela situação. Vai fragilizar, por exemplo, as pessoas que estão prestes a fazer 15 anos de contrato, que têm agora para renovar e que já estão acima dos 65 anos. O que é que um senhorio vai fazer a esta pessoa, sabendo que depois a tem de ter como inquilina para o resto da vida? Não lhe vai renovar o contrato, portanto vai colocar esta pessoa numa situação de fragilidade. Por outro lado, por exemplo, aquilo que se fez com a Lei 3 de 2019, eu vi na agenda desta comissão que ela estava, que ela ia ser retificada, não sei exatamente em que sentido, mas é uma coisa estranhíssima que tenham querido promover contratos de arrendamento duradouros, dando descontos no IRS que são renováveis, que aumentam com as renovações, ou seja, eu tenho, salvo erro, 2 pontos percentuais de desconto na taxa autónoma, se fizer contratos num período entre 2 e 4 anos, e se renovar com essa mesma duração ou superior, acresce outros 2%. Ou seja, quem é que é o senhorio que vai querer fazer contratos de 4 anos? Digam-me lá. Digam-me. Sim, podem fazer de 5, mas vamos pensar uma coisa. Entre 2 e 4, quem é que vai querer fazer de 4? Ninguém. Porque durante esses 4 anos vai ter um abatimento na taxa de IRS de 2 pontos. Se fizer um contrato de 2 mais 2, tem 2 nos primeiros 2 anos e 4 no segundo biénio. Pois é, exato. Por isso é que eu acho que é bom termos aqui pessoas que percebem de economia para explicar algumas coisas, como por exemplo que um imóvel é negociado, é transacionado numa base individual de negociação, aproxima-se daquilo que acontece num leilão e, portanto, os preços são definidos em função do poder negocial que tem quem quer comprar e quem está a vender. O preço de transação vai estar mais próximo do preço de reserva, ou seja, do mínimo ao máximo que vendedor e comprador estão dispostos a aceitar, consoante o poder negocial. E esse poder negocial depende consideravelmente das alternativas que eu tenho. Portanto, uma coisa importante, se eu quero dar mais poder a quem procura uma casa, é aumentar a oferta para que a pessoa que está à procura de uma casa saiba que se A não praticar um preço que está disposto a pagar, tem ao lado a B. E, portanto, nesse sentido, é importante eu ter medidas que fomentam a oferta, que é precisamente o contrário do que se tem andado a fazer. A menos, claro, que queiram que tudo isto, que a vontade do proprietário seja absolutamente irrelevante na medida em que o obrigam a fazer coisas. Mas eu, sinceramente, acho que se abandonarmos esse princípio, o que há a fazer é fomentar quem coloca a casa a arrendar, em vez de punir quem não o faz. Pode parecer a mesma coisa, há muitos aspectos que são duais em economia, mas este não será um deles. Por outro lado, queria deixar, eu vi que o projeto, a proposta de lei inclui vários artigos relativos à compilação de informação. Sim, peço desculpa, a proposta. Os projetos, pronto, peço desculpa, mas fazem muito bem em corrigir a minha terminologia. O projeto de lei do PS inclui vários artigos relativos à compilação de informação estatística sobre o mercado habitacional. E eu acho isso fundamental, porque eu não percebo como é que se implementam políticas públicas se eu não tiver informação com base em que sustentá-las. Começando logo pela própria definição do que é o problema da habitação. Toda a gente fala do problema da habitação. Em 1962, o problema da habitação para Rui Belo era uma questão metafísica da própria existência humana, que é o problema da habitação quando estamos... Em 2013, provavelmente o problema da habitação tinha que ver com a incapacidade de muitas pessoas em pagar os seus créditos à habitação, por exemplo. Hoje em dia é o quê? E quando se fala nos despejos, o que é que aconteceu às pessoas que foram despejadas? Tornaram-se sem abrigo? Foram viver para outros sítios? É um problema estarem a viver noutros sítios porque não querem estar a viver ali? E não querem estar a viver ali porquê? Porque é longe do local de trabalho e não têm transportes? Ou é porque é uma zona insegura, é porque é uma zona que não tem qualidade urbanística, é porque é a casa que não tem as condições que precisavam, não é grande o suficiente, não tem os acabamentos de que gostam. Todas estas perguntas, se não tiverem resposta, a política não consegue ser útil, não é? Porque respostas diferentes a estas perguntas exigem medidas diferentes. E, portanto, saúdo que finalmente se vá fazer esse levantamento estatístico. Espero que seja um levantamento estatístico do tipo que nós temos nos censos, que infelizmente acontecem apenas de 10 em 10 anos e uma década para... Numa década muita coisa muda, portanto, estar a tomar decisões com base naquilo que era a realidade descrita em 2011 parece-me, de facto, uma má forma de legislar.
Muito obrigado. Bom, vamos passar agora a palavra aos grupos parlamentares e passo já a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar mais uma vez as nossas convidadas, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Certamente que na reflexão que iremos fazer sobre os três projetos de lei que estão em cima da mesa, as vossas contribuições serão tidas em conta e irão enriquecer o processo. Bom, falamos de facto da Lei de Bases da Habitação, que servirá de matriz, de facto, a outras políticas de cidade e políticas e também leis específicas. Devia ter eventualmente surgido há mais tempo, provavelmente sendo ela os alicerces de outras leis que venham a seguir, não deveríamos tê-la discutida eventualmente antes ou tê-la antes de estar a discutir, mas são as circunstâncias que temos e, portanto, vamos construir estes alicerces para que depois, no futuro, a casa seja construída sobre estes alicerces que queremos que sejam duradouros e que sejam transversais a várias legislaturas e, portanto, o mais consensuais possíveis. Nós sabemos que temos consciência de que também o tempo em que nós estamos a fazer a discutir esta lei é um tempo também mais ou menos conturbado relativamente às questões do arrendamento, por várias circunstâncias, por causa das alterações recentes à lei, desde 2012, sobretudo, e também, o facto de não ter havido estratégias e programas operativos que minimizassem esses impactos dessa lei. Temos também o interesse das habitações nos centros históricos, que é uma coisa também relativamente nova, porque há 20 anos, por exemplo, não, era uma coisa que não existia. Também o interesse pelo turismo pelas mesmas zonas e também o interesse por Portugal da parte de estrangeiros com mais poder de compra e ainda por cima com benefícios fiscais que nos distanciam mais desse poder de compra a nós portugueses. Nós temos consciência que, ou pelo menos é essa a nossa vontade, que deve haver uma mudança de paradigma relativamente à aquisição ou ao arrendamento. O arrendamento, no nosso ponto de vista, é de facto, seria de facto mais desejável para que houvesse, fosse mais condicente com, a sociedade em que vivemos hoje em dia, mais móvel, mais dinâmica, e, portanto, é essa a intenção. E, portanto, aproveitava aqui para colocar duas questões e fazer dois ou três comentários relativamente às exposições que fizeram. A primeira é se acham que é legítimo e desejável que o Estado tenha uma intervenção maior no mercado do arrendamento ou que devemos deixar apenas ao acordo entre as partes. Lembro que hoje sai uma notícia no Jornal de Negócios que dá vários exemplos de políticas e leis que têm estado a sair em Berlim, na Bélgica, em Espanha, em vários que estão mais ou menos com o mesmo problema, muitos deles decorrentes de outras situações, mas o turismo, por exemplo, é uma delas. Mas, de facto, há aqui alguma regulamentação que está a ser imposta de maneira a, por um lado, tornar a habitação acessível à maior parte das pessoas, de acordo com a sua condição económica, mas também fazer com que esse arrendamento seja duradouro. porque esta coisa de andar a saltar de um lado para o outro, porque ali é mais... ali é mais barato ao lado, passado um ano e tudo mais, não é esse apenas, enfim, um dos interesses que nos interessa assegurar, é também que haja alguma estabilidade, tanto para o arrendatário como, sobretudo, para o inquilino. Portanto, isto era uma das questões. A outra questão tem a ver que, enfim, partindo do princípio que a guetização de zonas da cidade não é desejável e, portanto, é melhor haver, de facto, esta, uma mistura entre vários tipos de população, se acham que é adequado que o Estado e as autarquias possam apostar e investir em habitações a custos controlados nas zonas, enfim, com preços mais elevados e, portanto, fazer essa mistura também nesse tipo de bairros. Pronto, passava então aqui a palavra à deputada Helena Roseta. Sim, tem.
Sra. Deputada Helena Roseta.
Sr. Coordenador, já não temos tempo, não sei se depende da tolerância do Sr. Coordenador.
Não, temos
muito
tempo.
Bem. Muito rapidamente, então. Relativamente às questões que foram suscitadas, professora Ana Santos, eu acompanho o seu trabalho e sabe que ele me interessa muito. As tensões que identificou no projeto de lei do PS, há duas que eu gostaria de responder. A tensão entre a fiscalidade e o princípio do direito à habitação é uma tensão real, mas a fiscalidade é um instrumento que todos os países usam para regular o mercado da habitação, portanto nós não podemos fugir a ela, podemos ter posições diferentes. Quanto à questão da casa própria, dizer-lhe que o facto de haver alguma ênfase à casa própria no projeto é porque simplesmente o projeto de lei do Partido Socialista segue rigorosamente o artigo 65 da Constituição e, como sabe, no artigo 65 diz lá que o Estado tem que garantir o arrendamento e o acesso à casa própria, portanto foi essa a lógica do projeto. Doutora Paula Silva, peço desculpa muito rapidamente, eu concordo consigo a importância das palavras, por isso é que o projeto do PS, bem ou mal, tem uma data de definições, já foi criticado por ter definições a mais, se calhar tem. Nós não damos o mesmo conteúdo às palavras e depois isto fica uma margem para a interpretação, isso é tudo verdade. Queria só dizer-lhe que em relação à função social da propriedade o tema é muito mais antigo, não é dos anos 40 do século passado, o tema vem do século XIX, que não vale a pena fazer aqui uma dissertação histórica, mas já há a questão da habitação do Engels, há a Rerum Novarum do Papa Leão XIII e aí já se fala em função social da propriedade. Portanto, não é uma invenção do século XXI, é qualquer coisa que eu achei que era útil pôr e, pelos vistos, os partidos PC e Bloco de Esquerda também puseram a questão da função social da propriedade. Temos que nos entender sobre isto, porque tem sido muito criticada por um certo setor do hemiciclo esta inscrição da função social da propriedade na lei, ou tem sido mal interpretada. Consideram que... Não, porque se consideram que a função social da propriedade, no fundo, identificam isso como sendo os proprietários é que têm a obrigação de resolver um problema que é do Estado. Pronto, e portanto aí tem que ficar bem claro isto e temos aqui opiniões diferentes. Não vou poder desenvolver mais. A Sra. Vera Barros, queria só dizer-lhe que os patamares da Lei 3 de 2019 podia ter sido uma função linear, não escusava de ser assim por saltos. Pronto, mas não foi, nenhum partido apresentou... Nenhum partido apresentou essa proposta e, como sabe, as leis não são nem neutras, nem são resultados da relação de forças que existe no Parlamento. Quando uma lei aparece, se me dá licença, quando uma lei aparece feita pelo Governo, pode ter princípio, meio e fim, com uma certa lógica mais articulada. Quando ela resulta das maiorias, no momento em que o Parlamento não tem maioria absoluta, uns artigos são aprovados à direita, outros são aprovados à esquerda, portanto a lei, como nós dizemos, e já terminei, peço desculpa, nós dizemos nem em arquitetura um camelo é um cavalo desenhado em equipa. Aqui fazemos muitos cavalos desenhados em equipa, porque é assim, e depois fica para os juristas tentar limar as bossas que a gente vai deixando. Deixava-se, se me deixarem, só apenas uma pergunta de fazer às três, do ponto de vista técnico mesmo. Se faz sentido, numa lei de bases, haver algum artigo final com alguma calendarização da adequação do quadro legal à lei de bases? Eu penso que se não houver isto, não vale a pena haver lei de bases. Porque depois cada lei vai para o seu lado, mas gostava de saber se isto faz sentido ou não. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Passo agora a palavra ao deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Bom dia. Cumprimento também as nossas convidadas. Agradeço muito as considerações que nos deixaram aqui. Este debate sobre a Lei de Bases da Habitação sem querer dramatizar, acho que é um momento histórico do nosso Parlamento, é a primeira vez que depois de 45 anos, quando 40 e poucos anos, quando a Constituição coloca a questão do direito à habitação no artigo 65, só agora, de facto, é que se procura concretizar, através de uma lei-quadro, essa matéria. E, portanto, este debate é fundamental e os contributos que nos têm dado ao longo destas audições são muito importantes. Queria dizer que, de facto, estou de acordo que esta lei de bases da habitação é, de facto, uma lei programática e, nesse sentido, julgo que deve-se procurar encontrar uma maioria neste Parlamento e que a aprove. O nosso objetivo é que ela possa ser aprovada nesta legislatura. O que temos planeado é que seja até abril e, nesse sentido, o Bloco de Esquerda está inteiramente disponível para aberto a sua proposta a este debate e aqui inclusive que possa eventualmente haver um texto comum que consiga de facto sedimentar o essencial daquilo que deve ser uma lei de quadro para a habitação. Queria dizer também que para nós a questão da função social da habitação e isso ficar inscrito em lei de bases é absolutamente essencial. Eu compreendo que, a partir de uma certa época, as questões da função social ganharam relevância e coincide, de certo modo, com o ascenso da construção de Estados sociais, sobretudo na Europa, e, portanto, que, aliás, levou a que grande parte dos países europeus, hoje em dia, tenham um parque habitacional público com grande relevância. Holanda, 30% e tal, bem, por aí fora. Ao contrário do que acontece em Portugal, em que temos 2% apenas do nosso parque habitacional público, que é absolutamente irrelevante e que torna o Estado praticamente incapaz de intervir no mercado por essa via e, desse modo também, a relevância que temos que dar à via legislativa para a regulação do mercado. Por vezes incomoda aqueles que consideram que isso é uma interferência do Estado na propriedade privada, mas a realidade é esta. A realidade é que Portugal tem 2% da habitação pública e, portanto, não tem outra forma de o fazer e isto tem a ver com condições históricas e um privilégio que foi dado aos privados durante dezenas de anos, de facto, para que a habitação ficasse absolutamente dependente da sua própria iniciativa, inclusive com incentivos financeiros, benefícios fiscais, etc. E, portanto, eu acho que os privados hoje queixarem-se disso é quase irónico, não é? Não tem qualquer sentido, na minha opinião. Mas, e esse é, de facto, um dos aspectos que nós precisamos de trabalhar nesta lei de bases. Eu acho que há por vezes uma ideia de que isto, a lei de bases, é uma coisa mais ou menos etérea, que não serve para muito, serve apenas para um conjunto de ideias muito genéricas. Não, eu acho que uma lei de bases de habitação tem que mudar, de facto, o paradigma. Ou queremos que a lei de bases sirva para alguma coisa, ou então, de facto, ontem falávamos num debate sobre esta matéria, quer dizer, de facto, sair daqui um texto descafeinado que não serve para nada, acho que, de facto, não vale a pena. E acho que deve haver um texto que procure alterar o paradigma. E alterar o paradigma é isto, é que nós não podemos continuar a admitir que um país como Portugal, que tem uma Constituição que está perfeitamente definida nos seus objetivos em relação à habitação, continue a ter 2% de habitação pública. E, portanto, tem que haver uma mudança a este nível, tem que haver uma maior responsabilização do Estado relativamente ao provimento da habitação pública. E eu acho que isso é absolutamente essencial. Aliás, acho que era uma das questões que eu gostava de colocar às nossas convidadas, era precisamente isto. Ou seja, que se não é necessário inverter esta situação. Porque, de facto, o que tem acontecido, e estamos muito preocupados, porque há alguns sinais que têm sido dados por este governo, inclusivamente, já não são só os anteriores, não é só a Cristas, é agora também neste governo, relativamente a esta financeirização da habitação e do imobiliário, é preocupante. Quer dizer, quando nós aqui na Assembleia da República discutimos uma lei de bases da habitação que coloca a questão da função social, etc., 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 vem o governo com dois diplomas, um em relação ao arrendamento de longa duração, acho que é assim que se chama, e outro sobre o CIGI, o novo regime de sistema de incentivos ao imobiliário, aos fundos imobiliários. E, portanto, quer dizer, são sinais contraditórios. E, portanto, é por isso que eu acho que é muito bom uma lei de bases que sedimente, que ancore, de facto, a nossa política para a habitação pública. E, de facto, uma das questões que, no nosso ponto de vista, é fundamental, é que a habitação deixe de ser considerada, como tem vindo a ser em grande medida, um ativo financeiro, facilitando a linguagem, e passa a ser, de facto, um ativo social. Quer dizer, essa é, de facto, uma mudança essencial que nós temos que fazer. A outra questão é em relação à política pública em si. Ou seja, Em 30 anos, o número de habitações com compromissos de crédito bancário aumentou de 200 e tal mil para 1 milhão de 200 e tal mil. Sextuplicou. Quer dizer, isto demonstra bem qual foi a política pública dos últimos 30 anos. Quer dizer, foi, de facto, a da proprietização em relação à habitação. Foi transformar os portugueses em proprietários sem ter condições para isso. Foi levar os portugueses a ficarem ligados a uma hipoteca até o resto da vida ou próximo disso. Quer dizer, com todos os problemas que isso trouxe, inclusive as contas públicas, inclusive a esse nível. Salvo erro, o que há neste momento são cento e tal mil milhões de euros de dívida à volta das questões do crédito à habitação. E, portanto, a lei de bases da habitação tem que intervir nesta questão, tem que servir para mudar isto. E nesse ponto de vista, eu julgo que os três projetos de lei que têm um conjunto de pontos coincidentes, e portanto eu acho que isso é bom, têm também algumas diferenciações. Uma das coisas que eu gostava de vos colocar é o projeto de lei do Bloco propõe a criação de um Serviço Nacional de Habitação, ou seja, que seja criado um instituto público que tenha a responsabilidade do Estado relativamente ao aumento da sua capacidade de, ao aumento da garantia, vá lá, do acesso à habitação e que integre, que seja multinível, que tenha as diversas escalas da administração local, da administração central e da administração regional e que permita, de facto, integrar também os contributos do setor cooperativo, do setor associativo e também do privado, porque não, em todo este processo, de modo a que este limiar dos 2% aumente rapidamente e, de facto, consigamos ter, e acho que esse é o objetivo, e com isso termino, o objetivo do nosso projeto é que a habitação passe a ser um dos pilares do Estado Social que falta ainda. Nós temos a educação pública, temos a saúde pública, temos a segurança social, mas aquilo que é um direito protegido constitucionalmente, que é considerado um direito essencial para as pessoas, não tem nenhum instrumento que o garanta e, nessa perspectiva, nós avançamos com esta ideia do Serviço Nacional de Habitação. Bem, há duas questões muito rápidas, Sr. Coordenador, só para dizer que eu gostava de saber se não há, se as nossas comunidades não encontram uma solução para aquilo a que nós se considera o devoluto injustificado. Eu julgo que isto para nós, em termos da ideia política geral, é que habitações que estão ligadas a fundos imobiliários e que estão durante anos consecutivos paradas à espera da especulação imobiliária, claro que são injustificadamente devolutas. Como é que isso se faz? Talvez possamos ter aqui um caminho para o definir, mas que isso não cumpre de facto a sua função social e tem apenas um objetivo especulativo que eu acho que é prejudicial para a sociedade e para o direito à habitação, eu acho que é evidente. Outra questão é em relação à proteção dos setores mais vulneráveis da população. Quer dizer, eu acho que é absolutamente essencial que a legislação permita mecanismos de proteção de setores mais vulneráveis da população, que isso possa trazer algumas dificuldades depois na sua aplicação, muito bem, mas vamos tentar resolver agora. A questão que se coloca é a seguinte: deve ou não haver mecanismos de regulação que permitam a proteção de setores mais vulneráveis? Reparem, regulação há em qualquer setor da nossa economia, quer dizer, os industriais têm regulação, os comerciantes têm regulação. Porquê é que a habitação não quer ter regulação? Porquê é que a habitação tem que ser absolutamente liberalizada? Quer dizer, não faz nenhum sentido isto. Tem que ter regulação, como é óbvio, e que tem que ter mecanismos de proteção, ainda para mais numa situação, que é aquela objetiva que o nosso país tem, que é não há, na prática, oferta pública de habitação. E, portanto, tem que haver mecanismos legais que comprometam os privados com determinados compromissos sociais
que... tolerância de ser Presidente da Comissão.
Oh, senhor Coordenador, já terminei. Muito obrigado pela sua tolerância.
Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria também cumprimentar A doutora Ana Cordeiro Santos, a doutora Paula Costa e a doutora Vera Maria Gouveia Barros. Agradecer também o conjunto de contributos e as reflexões que trazem a debate e também, eu iria dizer desta forma, os alertas que muito também foram aqui identificados relativamente a alguns aspectos dos projetos de lei que estão em debate. Eu queria começar por dizer o seguinte, nós... É verdade que podemos não ter dados muito sistematizados. E esse é um dos aspectos que, inclusivamente, a proposta de lei de bases, ou o projeto de lei de bases que trazemos, procura também responder com a obrigatoriedade de elaboração de relatórios e de informação sistematizada relativamente ao ponto de situação da habitação do nosso país. Mas podemos também dizer o seguinte, não nos faltam elementos, em particular nesta comissão, que dão conta, de facto, de inúmeras carências habitacionais e de problemas não resolvidos no nosso país. Os últimos dados oficiais que existem são os censos. É um fato que provavelmente passado este conjunto de anos já estarão desatualizados, mas foi exatamente dada a falta de dados concretos que nesta comissão houve vários projetos e que saiu um projeto de resolução na Assembleia da República exatamente para se fazer um levantamento sobre necessidades habitacionais e que foram identificadas 26 famílias e que nós... 26 mil famílias, exatamente, 26 até parecia pouco, 26 mil famílias e que até consideramos que fica aquém das necessidades, porque temos recebido de várias entidades, moradoras, inquilinos, dando conta de facto que a situação é preocupante. E exatamente pela situação ser preocupante é que eu creio que não podemos ficar sem haver iniciativas e sem haver propostas para a sua resolução, tendo presente que precisamos de aperfeiçoar também os mecanismos de informação relativamente a esta matéria. E exatamente também por isso é que o programa, nós na nossa iniciativa, designamos de Programa Nacional de Habitação, mas independentemente da designação que venha a ter, a verdade é que tem que haver identificação das carências, tem que haver as medidas para resolver essas carências e tem que haver calendarização, planificação, meios para que depois se possam concretizar as medidas que sejam identificadas. E isto tudo num documento que seja aprovado na Assembleia da República. É desta forma que colocamos. E por isso não podemos é ficar como estamos hoje, que é o que nos chega é o quê? Famílias... Elevados custos com a habitação no rendimento das famílias, despejos de famílias que tiveram alteração dos seus rendimentos, alteração do seu agregado familiar e que não têm solução, que acabaram por ir para casas de familiares ou outras soluções que encontraram, famílias com baixos rendimentos que não conseguem aceder à habitação, jovens que, seja por baixos salários, que seja pelas situações de precariedade, não se conseguem autonomizar. Isto é tudo a realidade do nosso país e que é de facto uma realidade que tem expressão diferenciada no território, mas que há problemas em todo o território. Poderá ser mais expressivo aqui ou ali, mas que eles são de facto, temos problemas em todo o território. E sim, por isso quisemos também dar este contributo nesta discussão e que naturalmente da nossa parte também toda a abertura para aperfeiçoar a proposta e para que possamos também, por isso estas audições são tão importantes, para que possamos também aprofundar a discussão e com os contributos todos aperfeiçoar as propostas. Sobre, eu creio que esta é uma discussão que tem estado muito em cima da mesa e se há quem conteste, há quem esteja de acordo com a função social da habitação, que nós temos na nossa proposta também este conceito e que parte desta premissa. Se nós consideramos, e consideramos, creio eu, que a habitação é um elemento fundamental para garantir necessidades básicas das famílias, creio que isto é, há acordo relativamente a esta matéria, que é fundamental para garantir a estabilidade da vida das famílias, então eu creio que quando olhamos para a habitação não pode ser vista como meramente um bem de consumo, Nós não temos essa perspectiva. E, aliás, é exatamente essa perspectiva que ao longo das últimas décadas, que é um dos fatores, ou tem sido, podemos dizer, um dos elementos que tem contribuído para a não resolução do problema da habitação do nosso país. Porque ela, de facto, tem se ela cumpre esta função de resolver uma necessidade básica de uma família, que todos nós consideramos, e eu creio que isso ninguém coloca em causa, que todas as pessoas devem ter acesso a uma habitação condigna, com condições de conforto, privacidade, de acordo com a dimensão do agregado familiar, então a utilização da habitação, ela deve ser prioritariamente alocada para a resolução dos problemas habitacionais. Para nós, obviamente, que a prioridade... É do direito. Deixe-me terminar dizendo o seguinte... estamos a falar de utilização para necessidades básicas, as famílias. Se acha que a saúde é um consumo, eu acho que é um direito. Se acha que a educação é um consumo, eu acho que é um direito, mas isso são perspectivas divergentes que temos claramente. Deixe-me terminar para dizer o seguinte. E já ultrapassei o meu tempo. Mas para dizer o seguinte, consideramos de facto que é fundamental a intervenção do Estado nos mais diversos níveis. No planeamento, no ordenamento do território, numa política pública de solos que vá ao encontro dos interesses do nosso país, na reabilitação do arrendamento, na mobilização do património público para dar resposta às necessidades de habitação. Mas eu creio que faz sentido também que olhemos, e é verdade que depois a localização pode não ser exatamente onde estão as necessidades, mas eu creio que não faz sentido haver casas devolutas e haver necessidades de habitação. E eu acho que esta é uma equação também que é preciso encontrar uma solução. Eu admito, ou seja, nós fazemos propostas concretas neste sentido, admito o seu aperfeiçoamento e que possamos aprofundar essa discussão, mas eu creio que é um aspecto que temos que ter em conta nesta discussão. E aquilo que se trata, e eu queria também deixar isto bem claro, aquilo que o projeto do PCP trata e aquilo que procuramos dar resposta é concretizar o artigo 65. Da Constituição da República, que confere o direito à habitação. É isto que nos move e é isto que nós procuramos, efetivamente, ou seja, dar corpo, não só numa questão de princípios, mas que possamos ir mais longe, porque, de facto, pretendemos que haja opções claras e opções que efetivamente procurem dar um salto quantitativo e qualitativo na concretização deste direito, porque não queremos que as coisas fiquem tal qual como estão, porque tal qual como estão já verificamos que não resolvem o problema. Precisamos de facto sair daqui, por isso a lei de bases tem que ser mais do que a enumeração de um conjunto de princípios. Eles têm que lá estar, obviamente, orientações gerais, claro, mas precisamos de concretizar e precisamos dar um passo um pouco mais em frente e naturalmente os vossos contributos, pois nesse sentido são claros. Mas há obviamente aqui opções que têm que ser tomadas e nós também fazemos isso na nossa proposta, também assumimos opções claramente. E lá está, há quem convirja, podemos convergir, podemos divergir, mas isso também estamos naturalmente na legitimidade da opinião e depois das várias opções que cada um defende. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora novamente a palavra para os nossos convidados e peço novamente a palavra à doutora Ana Cordeiro Santos para 10 minutos.
Obrigada. Só um momento para ver aqui. Muito bem. Falou-se aqui do contexto, não é? Que estamos num contexto e no fundo termos cuidado para não estarmos demasiado toldados pela situação conjuntural. Eu queria lembrar que os problemas com que a habitação se confronta são problemas de ordem sistémica e que são recorrentes e, portanto, não é meramente uma questão conjuntural que daqui alguns anos vá passar, não é? Portanto, a crise que tivemos, que foi a maior crise desde os anos 30, em 2007, 2008, a última crise financeira, portanto, ela teve a sua origem precisamente no mercado habitacional, no segmento do subprime, nos Estados Unidos, e os seus efeitos alastraram-se à economia global. E neste momento, passado 10 anos, já estamos numa nova bolha imobiliária. E, enfim, e os sinais de alerta estão aí, enfim, em todos os jornais, ainda hoje, o Jornal de Hoje trata da questão da habitação, e até os reguladores e os agentes financeiros que promoveram precisamente o crédito à habitação já estão também preocupados com o rebentamento da bolha. E, portanto, eu creio que esta dimensão sistémica e recorrente associada às bolhas imobiliárias e depois os efeitos devastadores que têm nas famílias tem que ser tida em conta na definição da lei de bases da habitação. Creio que, de facto, o que está aqui em causa é, nesta lei de base, é pensar como concretizar o direito à habitação e, portanto, tem, de facto, um elemento programático e o que se pretende é que esta lei de bases, de facto, contribua para garantir este direito que não está de todo garantido a camadas importantes das famílias portuguesas. E repetindo o que disse há pouco, creio que este direito é melhor garantido com uma aposta e uma mudança de estratégia e de paradigma das políticas de habitação que passe pelo arrendamento, em detrimento, acho que tem que se inverter, a tendência da compra de casa própria e da compra de casa própria a crédito que, como aqui também já foi dito, não só acarreta riscos para as famílias, riscos de insolvência, mas também tem impactos na economia, na sociedade, no sistema financeiro. Portanto, é de todo desejável que se inverta esta estratégia da política da habitação. E, portanto, considero que, de facto, deve haver maior intervenção no mercado de arrendamento. E uma intervenção que passa pela regulação, a regulação dos preços e da duração dos contratos, como enfim, é notícia hoje aqui no Jornal de Negócios. Temos exemplos na Europa, em vários países, que de facto começam a estabelecer limites à evolução dos preços e limites à duração, mínimos à duração dos contratos de arrendamento. E, portanto, eu creio que esta é a via privilegiada e não mais benefícios fiscais aos proprietários para arrendar. Eu creio que os benefícios fiscais, as transferências de rendimento a proprietários como a inquilinos não resolve o problema estrutural da habitação no país. É uma solução, enfim, fácil no sentido imediato, mas não resolve nada. A única coisa que faz é dar acesso por via do mercado à habitação, mas não garante, de facto, a construção de um mercado de arrendamento que, de facto, sirva às necessidades das pessoas. E, portanto, penso que, e este é o problema, claro que a fiscalidade faz parte dos instrumentos de política económica e social. O problema é que, de facto, a política da habitação tem assentado muito neste instrumento. Aliás, a política de habitação é uma política de incentivos fiscais e pouco mais. Portanto, eu creio que, de facto, a concretização do direito à habitação passa por uma orçamentação, pelo cabimento orçamental de verbas que, de facto, contribuam para a construção do mercado de arrendamento que, de facto, sirva às necessidades da população. De facto, aqui falou-se da financiarização da habitação. Tenho trabalhado um pouco sobre este conceito que se associou muito ao crédito à habitação, mas eu acho que neste momento, crédito à compra de casa própria, mas eu creio que neste momento já estamos num outro domínio. Enfim, eu acho que já nem devemos falar da financiarização da habitação, mas da financiarização do próprio Estado, e parece-me que há aqui o risco de esta lógica financeira se alastrar aos mais variados agentes. Eu lembro aqui o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que espalha bem, em meu ver, estas lógicas financeiras nas políticas públicas. Como sabem, este fundo foi constituído para reabilitar património numa primeira fase público, mas a ideia é que se estenda, concebendo-se que 51% deste património seja dedicado ao arrendamento e o restante a outro tipo de usos. E aqui o que me parece é que também há aqui uma tensão e uma tentação, de facto, de que os próprios agentes públicos adiram a esta lógica de olhar para o imobiliário público como uma fonte de rendimentos, de rendibilidade para levar a cabo as políticas públicas. E, portanto, uma coisa que não referi nos três projetos de lei, de facto, há lá uma rúbrica para dedicada à criação de fundos nacionais de habitação, e eu penso que deve ser aqui tido muito cuidado para que a míngua de receitas de financiamento para a política de habitação, os próprios agentes públicos caiam na tentação, de facto, de também eles entrarem no negócio do mercado imobiliário para angariarem recursos financeiros para levar a cabo as suas próprias políticas. Pronto, eu fico por aqui.
Sim, muito obrigado. Passo agora a palavra à doutora Paula Costa e Silva.
Sr. Presidente, só para dizer que eu tenho todo o tempo do mundo. Eu acho que isto são coisas tão importantes que até me custa dizer que temos 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, não é? Isto é demasiadamente importante, creio eu, como tudo na vida, o que é muito importante para ser assim tão urgente. E, portanto, se for necessário ficar, por amor de Deus, o meu tempo está à disposição de vossas excelências. Ora bem, talvez começar por um ponto aparentemente lateral, mas que eu talvez me atravesse a dizer que pode ir ao centro de grande parte das preocupações. Se pensarmos, o grande problema entre nós, creio eu, e já para não falar no congelamento de rendas, com o que isso implicou, degradação do parque habitacional, não vou aí. O grande problema começa com a primavera árabe e com a deslocação do turismo para pontos onde ele não estava e para onde não estava a olhar. E com os vistos gold, ponto final, parágrafo. E, portanto, nós começamos a ter uma pressão enorme sobre estados, países, zonas geográficas onde essa pressão não existia. E se nós pensarmos, este fenómeno é um fenómeno que é essencialmente de 2010 a 2012. Volto a perguntar qual foi a data de entrada em vigor da tal lei chamada Cristas, mas que para mim é a lei de arrendamento, o NRAU. Não me recordo, mas eu recordo-me que é mais ou menos desta altura. Dezembro de 2012. Ora bem, dezembro de 2012. Os impactos dessa lei, também já que o disse, voltam, sentem-se agora. E, portanto, nós temos alguém que está a olhar o que é que faz o economista, o que é que faz aquele que vive da maximização da riqueza. Olha para uma oportunidade de negócio, obviamente. E, portanto, pensa daqui a 5 anos o que é que vai acontecer em todos estes bairros, o que é que vai acontecer em tudo isto. E o Estado esteve parado durante todo este tempo e nada fez. E foi assistindo pacificamente e pacientemente ao que aconteceu. Ora bem. Pode ser uma pega, não de caras, mas de fernalha, que normalmente até são as mais eficazes quando não temos tempo de lançar a bomba atómica. Rever os prazos que estão naquela lei de arrendamento. E, portanto, a maior parte da população, que eu creio que esteve em situação de maior vulnerabilidade, nem percebeu o que lhe estava a acontecer. Eu tive casos próximos. Portanto, aquela lei, quando entrou em vigor... Quando alguém recebe uma cartinha nos termos que aquela lei dispunha, que eram os termos da cartinha, não a conseguia descodificar. É evidente, eu conseguia descodificá-la, mas eu sou proteção, eu mereço uma proteção por ser mais vulnerável? Pois, com certeza que não. E, portanto, se eu tivesse recebido a cartinha, eu sabia exatamente como responder à cartinha. Agora, o drama é que aquela cartinha é enviada para as zonas históricas, os tais bairros históricos, onde nós sabemos que tínhamos população muito envelhecida, e com elevadíssimos graus de aliteracia. Então, as pessoas não sabiam o que estava a acontecer, nem o que lhes ia acontecer. Conclusão moral da história, agora estão a ter os efeitos. Agora conseguem dizer, bom, o senhor não respondeu à cartinha, não respondeu como tinha que responder à cartinha, e, portanto, agora, se não se importa, abandona, porque eu preciso para outra coisa qualquer. Ora bem, eventualmente, como não há muito tempo para se conseguir passar de 2% de habitação pública para os 35% desejáveis, porque o Estado também não tem dinheiro, também já o disse aqui, e também temos todos que saber onde é que vamos buscar os recursos, obviamente. Se calhar, pois, esse depois é um problema, não é? É porque, no fundo, o Estado é uma grande dona de casa, tem imensas necessidades e tem um orçamento limitado, e depois tem que saber onde é que o aloca, não é? Põe os filhos no colégio particular, mas depois não compram sapatos não sei onde, não compram sapatos não sei onde, e depois vão para a escola pública. Estas opções são feitas pelo Estado, como são feitas por todos nós. Portanto, é uma grande dona de casa, não é? Tem uma grande casa para gerir. E, portanto, se calhar, como não temos tempo, neste momento, de tão rapidamente implementar as políticas que permitem fazer chegar a habitação e mais proteger as pessoas que nós neste momento queremos proteger, através desta lei, olhar para a possibilidade de criar uma regra transitória que renove os prazos que estavam nessa lei de arrendamento. E, portanto, permitir que haja uma reiteração da comunicação feita em termos que as pessoas entendam o que é que lhes está a acontecer, de modo a que possam reagir. Portanto, isto se calhar já permite minimizar, de algum modo, os impactos extremamente negativos que ainda não foram, que ainda não se fizeram repercutir nessas zonas históricas. Eu teria de olhar, quer dizer, foi alguma coisa que me ocorreu agora, de repente, e subitamente, ouvindo todos falar. Não tive hipótese de olhar para a lei, mas provavelmente é possível criar uma cláusula desta natureza na própria lei e, portanto, rever o regime transitório dessa lei e ainda proteger aqueles que precisam de ser protegidos. Outro problema para o qual eu já há bocado aqui me permiti, não é chamar a atenção porque a vossas excelências não se chama a atenção, mas sublinhar neste tipo de intervenção, é o drama da desjudicialização. Eu falo em contraciclo, eu sei que eu falo em contraciclo, mas o afastamento da tutela destes direitos fundamentais dos tribunais tem tido estes efeitos altamente perniciosos. Portanto, a possibilidade de mandar a carta ninguém a compreende. Chega lá, ao fim de 5 anos o que é que eu faço? Eu não vou a um tribunal, eu vou a um balcão de despejos com aquela carta e eu obtenho um despejo. Eu, no outro dia, num congresso de gente muito ilustre, de processo civil, disse: minha gente, parem de construir a dogmática e olhem para os formulários. Os direitos fundamentais das pessoas estão nos formulários, nas cartinhas que recebem. E nas cartinhas que recebem, os mais vulneráveis não sou eu. Porque eu sei descodificar. E, portanto, a retirada de muitas das tutelas... Depois dizem, mas depois pode ir aos tribunais a seguir. Está bem, mas entretanto onde é que está? Está no tal alojamento transitório que o Estado tem que garantir porque foi desalojado e não tem para onde ir. Não pode ser. E, portanto, este movimento é outro, do meu ponto de vista, um movimento de desproteção. Não é, obviamente, dos que não são vulneráveis. É dos que são vulneráveis. Não pode ser. Dei o exemplo da ação executiva há bocado.
Dei o exemplo dentro de casa com a minha empregada, que me telefona numa sexta-feira em pânico, todas as contas bancárias bloqueadas, não conseguia movimentar nada, mãe solteira, 20 anos, com uma filha menor, e o que é que tinha acontecido? Uma injunção. E, portanto, alguém chegou a um balcãozinho, puseram um carimbo, porque ela recebeu uma cartinha, não sabia o que queria dizer, penduraram-lhe as contas bancárias todas. Quer dizer, eu, se olhasse para o formulário, sabia o que me ia acontecer. Agora, uma pessoa que mal sabe ler e escrever, estas é que são atingidas por estas formas de desjudicialização. E aqui é que está a grande parte do problema da defesa dos direitos fundamentais. Não é propriamente na lei que diz que é 5 anos, que é 7, não. É como é que estas coisas depois fazem na prática. E, portanto, eu peço a vossas excelências que olhem, no fundo, para estes movimentos. Eu peço que olhem para estes movimentos, porque isto, da ótica de quem, depois está na defesa das pessoas, porque é nessa fase que eu intervenho. É aí que me pedem intervenção. E eu muitas vezes tenho que dizer, lamentavelmente, eu já não posso fazer nada. Lamentavelmente, eu já não posso fazer nada. Injustificadamente devolutos, ainda agora, talvez a... Bom, crédito à habitação, habitação própria. Voltamos à mesma pergunta, cínica. E qual era a taxa de juro e quem é que beneficiava dela? Pronto. E, portanto, vossas excelências sabem. Pronto, muito bem, os grupos de pressão estão regulados no direito norte-americano. Toda a gente sabe que eles intervêm e, portanto, que são motores e promotores da lei. Aqui não, mas eles atuam subterraneamente. Nenhum de nós vai ter a ingenuidade de pensar, não, não, quem empresta o dinheiro a taxas de juro tal e que vai ter os seus rendimentos dependentes dessas taxas de juro, agora vai ter a função piedosa de ver se é que ele vai ou não vai poder cumprir. Ainda por cima, quando ele não pode cumprir, o encargo passa a ser o encargo de todos e não daquele concreto que emprestou. E, portanto, não vamos ser ingênuos, como é evidente, não é? Portanto, não é assim que as pessoas atuam na economia. Portanto, crédito à habitação, habitação própria. Isto é o problema. Se calhar agora deixou de ser interessante. Taxa zero, com os bancos a terem que criar bolsas de entrega de valores aos seus mutuários, caso venha alguma vez a taxa a subir, é evidente. Pronto, portanto, agora deixou de ser um negócio interessante. Mas, se calhar, vai voltar a ser um negócio interessante daqui a bem pouco tempo. Injustificadamente devolutos, para ir, talvez, a uma questão técnica. E já agora, a propósito daquilo que eu dizia há bocado, a sintonia. Vou pegar numa qualquer, que me aqui apareceu, para verem como estas coisas depois são perigosas. Artigo 9º do projeto do Partido Socialista. É um exemplo. Poderia dar imensos exemplos, até posso deixar as fotocópias com todas as notas das tensões técnicas que encontrei. Proteção do domicílio. Todos os cidadãos têm direito a um domicílio no lugar da sua residência habitual ou ocasional. Como é que isto joga com o direito à habitação? O que é este domicílio? O que é esta residência? Está no Código Civil, mas não está em articulação com este direito à habitação. E, portanto, como é que isto depois joga com este direito à habitação? Esta regra está aqui para quê? Não vale a pena. E, portanto, é uma regra que eu diria que não interessa ao direito à habitação, porque, no fundo, a definição do domicílio não passa pelo direito à habitação ou pela habitação. Ou então temos que articular as duas coisas. Injustificadamente devolutos, que foi uma coisa de que aqui se falou. Artigo 4º, número 3. As habitações que se encontram injustificadamente devolutas ou abandonadas, não há prazo. Depois chegamos lá adiante e encontramos as partilhas que aparecem todas. Habitações devolutas, porque não sei o quê, papapá. Processo pendente há mais de 5 anos, não resolvido. Mas não resolvido por culpa de quem? Se o processo está pendente, eu não quero avançar muito na resposta, mas eu diria que a presunção é que não está resolvido e está pendente porque o sistema de justiça do Estado não funciona. Ponto, final parágrafo. Injustificadamente devoluto. O Estado quer assumir a responsabilidade pelas decisões, má aplicação da justiça, quando eu passo a definir isto como injustificadamente devoluto. Portanto, é preciso aqui depois, como eu dizia, articular as regras de modo a que não haja furos, não haja aqui buracos. Populações mais vulneráveis devem ser protegidas? Claro que sim, como sempre, em todas as frentes. Aliás, a lei só se justifica por causa das populações vulneráveis. O Soros não precisa de um direito dos mercados financeiros. São aqueles que não percebem nada. Precisam de um código do mercado de valores mobiliários. Portanto, proteger os mais vulneráveis, sim. Agora, o problema não está aí. problema está em saber como proteger os mais vulneráveis. Esse é que é o grande problema. Agora, se me perguntar, isso é um encargo do particular? É claro que não. O particular concorre para a proteção do mais vulnerável, pagando impostos que são, de acordo com a Constituição, e bem, dependentes do seu nível de rendimentos, ao invés das taxas. E, portanto, ele contribui dessa forma para a tutela. E, portanto, o Estado tem que criar mecanismos de equilíbrio que permitam, através dos impostos, proteger essas populações mais vulneráveis. Isso não é um encargo de cada um de nós. Aí entram outras éticas ou outras morais que eu diria que não podem ser nem a ética nem a moral da lei. Se a mim, eu acho que me compete proteger o mais vulnerável, por exemplo, deixando que o meu arrendatário não pague renda durante o ano inteiro, foi despedido. Isso é a minha ética, é a minha moral, que eventualmente me determina a não o despejar, como já aconteceu. O rendimento não me fazia falta e, consequentemente, mantive naquela situação. Agora, não é a minha ética legal que define esse parâmetro, é a minha ética moral que define esse parâmetro. A tutela, a compaixão pelo meu semelhante. E, portanto, não é a lei que me impõe isso. Isso é alguma coisa que a lei pode impor a todos nós, como encargo social de todos nós. Relativamente à maioria das outras perguntas, eu, sinceramente, não sei dar resposta, porque, como eu dizia, elas dependem destas opções políticas que não me compete tomar. E, portanto, deve haver ou não o estado de intervenção com estabilidade, as habitações a preços controlados, nos bairros mais caros, quer dizer, são tudo razões. São tudo coisas sobre as quais eu nunca pensei, de uma forma de tal modo estruturada que me atravesse a dar aqui uma opinião. Calendarização é fundamental, como é evidente. Este é sempre um dos problemas em Portugal. A lei entra em vigor no dia a seguir ao da publicação em Diário da República. E como todos nós sabemos, agora com a eletrónica ainda é mais fácil. Há sempre umas datas lá para trás que estão em aberto para se publicarem retroativamente. E, portanto, não pode ser. É evidente, toda a gente tem que saber o que lá vem. E isso revela até boa fé do próprio Estado na relação com todos os agentes económicos e com todas as pessoas às quais aquela lei se vai aplicar. E, portanto, é fundamental essa calendarização. Permitam-me que eu volte à função social, não é? A função social permitiu coisas horríveis. Coisas horríveis. E basta ler alguns livros, volto a repetir, dos anos 40 e 50, independentemente até da função social da Igreja de que falou o Sr. Deputado, e bem, não é? No direito, essa palavra tem uma conotação, essa expressão tem uma conotação, volto a repetir, terrível. E todos os direitos têm uma finalidade. Por isso é que eles são reconhecidos. Nós só reconhecemos direitos porque os direitos têm uma finalidade. E é uma finalidade que o próprio sistema entendendo como valiosa. E, portanto, não é uma função desvaliosa. Não há direitos atribuídos para funções desvaliosas. E, portanto, eu diria, essa expressão que faz correr uma espécie de um calafrio, é alguma coisa que é inerente ao próprio reconhecimento do direito de propriedade como um direito subjetivo. Ele tem uma finalidade. E, portanto, não vale provavelmente a pena criar muita perturbação usando uma expressão que não nos leva a lado nenhum. Aquilo que nos vincula não é essa palavra, é o regime que vier a ser criado. O que é que o legislador define? Isto vai-se chamar... Isto, aquilo ou aquilo outro, nunca vincula o aplicador. Só uma coisa o vincula, o regime jurídico. Por isso é que há tanta divergência. Uns dizem, aqui a palavra diz que é arrendamento, mas isto não é arrendamento. Isto é locação periódica. Porquê? Porque aquilo que vincula é o regime. Não interessa nada a qualificação que a própria lei fez. E, portanto, não sei se valerá a pena insistir muito aí, quando, como eu dizia, todos os direitos têm uma finalidade, sem direitos subjetivos, têm uma função inerente ao seu próprio reconhecimento, e eu modelo essa finalidade através dos regimes. E aí sim é que a lei é lei. Porque a lei existe para criar regimes, para dispor regras. É para isso que ela existe. A última observação, indo ao encontro daquilo que disse a senhora deputada quanto à lei, por isso é que nós distinguimos a lei do legislador. E há muitas vezes... Eu dou aulas e muitas vezes os alunos vêm dizer o legislador. Eu não quero saber o legislador, eu quero saber da lei. Porque eu não quero interpretações subjetivistas, as tais tão perigosas. Eu quero saber o que diz a lei. E, portanto, como diz a senhora deputada, e bem, saber quem é que, em cada momento, concretamente, formou maioria para votar a regra que está no número 3 do artigo 29º, E há alguma coisa que me pode interessar, mas não numa primeira, num primeiro patamar de análise. Num primeiro patamar de análise, o que me interessa é o que lá está escrito. Quem é que votou? Porquê é que votou? Com que ânimo votou? Não, não, não. E, portanto, o jurista não costuma apelar à expressão, não é? Que o camelo é o cavalo feito em grupo ou em comissão, não é? O camelo é o cavalo feito em comissão. Nós costumamos é dizer, calma, nós não queremos saber do legislador, nós queremos é saber da lei. Com todo o respeito pelo trabalho de vossas excelências, para nós, ele interessa como publicado no Diário da República e como coisa totalmente objetiva que nós temos que interpretar de modo totalmente objetivo. Portanto, tem toda a razão. Isto vai ser o produto das maiorias que se forem formando relativamente a cada regra e que for possível obter relativamente a cada regra. São as regras do jogo democrático, graças a Deus, felizmente, que na nossa República é assim. Mal seria que não fosse dessa forma que se formam as regras que vinculam todos nós, não é? Que não fosse através do jogo democrático comum que se criam essas regras. Estas seriam as observações, as outras, como eu digo, eu não sei responder, porque já são as tais opções políticas que não me compete tomar. Elas estão dependentes de ideologia e eu não venho aqui, creio eu, nessa condição.
Muito obrigado.
Sr. Coordenador, permite-me só... é só para informar que eu vou ter que me ausentar. Tenho mesmo um compromisso agora ao meio-dia, mas dizer que escutarei a intervenção da Sra. Doutora através da gravação com todo o interesse. Peço desculpa, está bem? Muito obrigado.
Obrigado. Bem, passo agora a palavra à Sra. Doutora Vera Maria. Bem.
Ora bem, já aqui se disse que nós somos um país de proprietários, de acordo com os últimos censos era cerca de 73% da população portuguesa que vivia em casa própria. Eu sei que se costuma apontar aquilo que foi a política pública de habitação dos últimos anos, o favorecimento do recurso ao crédito como a causa disso. Eu acho simplesmente que isso alimentou aquilo que já era... sociologicamente, não me quero meter por áreas que não são as minhas, mas lembro-me que na gíria a expressão maior de pobreza é não ter onde cair morto, ou seja, não ser proprietário. E aliás, quando houve o fenómeno de imigração dos anos 60, que alguns pensariam que podia ser uma oportunidade para, fazendo baixar o preço da terra, passar de uma estrutura de minifúndio para latifúndio, isso não aconteceu porque as primeiras poupanças que foram geradas nos países de acolhimento foram usadas precisamente para depois comprar uma propriedade. Portanto, é uma ambição portuguesa e é uma ambição que foi alimentada, de facto, com estas políticas. Que hoje queiramos inverter o paradigma, eu acho bem, até porque os níveis de endividamento devem nos ter dado algumas lições. É esse propósito dizer, há bocadinho não referi, mas dizer que a proposta do PCP, que foi nos meios de comunicação social, não sei exatamente porque, apresentada como sendo do Bloco de Esquerda, relativamente à dação em pagamento ser feita com o valor na altura da avaliação, eu subscrevo-a, acho que faz sentido, não só de um ponto de vista do princípio, mas também do ponto de vista da teoria económica, de alinhar incentivos. Seria uma coisa demasiado longa para estar aqui a explicar, até porque envolve decisões em contexto de incerteza, valor esperado, assimetrias de informação, portanto já é uma microeconomia um bocadinho mais avançada. Quando eu há bocadinho falei do aumentar a oferta, acho que o Estado tem precisamente um papel aí a desempenhar. Eu não sou contra a intervenção do Estado no mercado habitacional e quando se fala em regulação, eu também acho que deve existir regulação, que é para, por exemplo, não demolirmos a Baixa Pombalina e construirmos lá uma nova... outros estilos habitacionais com torres, portanto, tem de haver regulação precisamente para garantir que há esse equilíbrio, respeito ambiental, uma série de coisas. Também acho que muitas vezes os requisitos que são colocados à habitação podem ser limitativos de novas soluções. Imaginem, por exemplo, que alguém quer um grupo de idosos, por exemplo, tenciona construir um condomínio e não está, por exemplo, interessado em cozinhar em cada uma das casas. Quer ter casas individuais, mas não está interessado. É ou não é possível fazer isso? Com que facilidade, não é? Portanto, há que ver que tudo isso constitui entraves à oferta. Mas eu acho, de facto, que o Estado é que deve assegurar esse papel. Quando dizem o valor dos 2% como oferta pública de habitação, eu de facto acho que isso é um dos problemas. E, portanto, muitas vezes estarmos a comparar-nos com aquilo que são medidas legislativas noutros países, que têm realidades completamente diferentes, faz-me lembrar aquilo que sucedia na minha escola, onde havia, à porta das salas, suportes para esquis. Porquê? Porque aqueles modelos arquitetónicos de escola tinham sido importados da Suécia sem que alguém pensasse que o clima da Suécia não é exatamente o mesmo que em Portugal, e que aqui o esqui pode ser que agora sirva para as trotinetes, eventualmente. Ah, espera, a parque escolar acho que mudou, modificou isso. Bom, portanto, acho que de facto é desejável uma intervenção do Estado aumentando a oferta, constituindo-se como um senhorio que concorre deslealmente com os senhorios privados. Acho que a autoridade da concorrência não vai pôr problemas com esse dumping. E também acho bem que existe a tal mescla social. Acho. O que eu acho giro é que aparentemente a mescla social só é bem recebida quando se trata de construir habitação a custos controlados em zonas cujo preço mediano é alto. Quando é o contrário, o fenómeno da gentrificação, por exemplo, para o qual existem estudos que mostram que as populações das camadas mais vulneráveis que permaneceram em zonas gentrificadas viram ao fim de algumas gerações, por exemplo, dos filhos, porque tiveram acesso a melhores escolas, porque a própria iluminação daquela zona foi melhorada, houve um reforço de segurança. Portanto, as vidas daquelas populações com esse fenómeno de gentrificação, quando aquilo anteriormente era um gueto, melhorou. Portanto, acho bem essa mescla social nos dois sentidos. Em relação à questão da calendarização, pois isso aí é uma questão técnica, jurídica, não, mas como política pública, eu acho sempre desejável que uma política pública tenha objetivos bem estabelecidos, tenha uma calendarização e que depois de implementada nós olhemos para os objetivos e façamos uma comparação entre aquilo que foi atingido e aquilo que se pretendia atingir, para o qual é preciso dados, lá está, e dados não são histórias. Eu percebo o interesse jornalístico pela história, acho que é esse o papel do jornalista, mas dados eu gosto de tê-los do site do INE. E às vezes até me divirto muito ao fim de semana a ir ao site do INE e encontro umas coisas engraçadas. Por exemplo, se nós formos olhar para o número de contratos de arrendamento declarados para as várias freguesias de Lisboa, nós só temos os dados de 2011, que respeita uma variável stock, ou seja, quantos contratos em que em 2011 tinham sobrevivido e estão divididos pelas várias datas de celebração. E se compararmos com isso com uma variável que é fluxo, que é verdade, porque o INE só começou a publicar celebração de novos contratos de arrendamento a partir de 2017, mas aquilo que eu vejo é que em 2017... todos esses contratos que foram celebrados são, para todas as freguesias de Lisboa, superiores ao stock de contratos de arrendamento que existia em 2011. Não é uma comparação perfeita, mas eu só posso usar aquilo que tenho. Os contratos são... Exatamente. O fluxo é superior ao stock. Outra coisa muito engraçada é pegar naqueles dados que foram comunicados pelo Diário de Notícias a pedido do PAN. Portanto, o PAN pediu ao Ministério da Justiça que lhe desse os dados do Banco Nacional do Balcão Único de Arrendamento, porque eles não são públicos, e compará-los, por exemplo, com aquilo que são os processos de despejo que estão no site da Direção-Geral de Política de Justiça, ver quantos despejos. Não há uma grande diferença. Portanto, se calhar jornais não são a melhor fonte estatística, acho eu. Mas fico contente porque agora na lei está estabelecido que vai, até já foi criado um observatório da habitação, não é? Uma das leis recentemente, espero que seja de melhor sorte que o observatório da violência doméstica, que aquilo não tem corrido muito bem. No da habitação, espero que de facto tenha atividade para a qual foi criado. E portanto, acho que é isto. Dizer que não faz sentido haver casas devolutas e haver gente quem não tem casa. Eu não vou discutir se faz sentido ou não faz. A questão é como é que nós transformamos estas casas devolutas, como é que as pomos disponíveis para essas pessoas que não têm casa. E aqui há duas abordagens, que é a do castigo quando não se põe ou a do incentivo quando se põe. Eu sou favorável à segunda, mas vamos estabelecer um paralelismo. Se calhar também não faz sentido, por exemplo, haver gente que tem um grande talento, tem cirúrgico, tem uma motricidade fina, excepcional, que daria um ótimo cirurgião. Não vai para não segue essa especialidade e depois há cirurgias que não se realizam. O que é que vamos fazer? Obrigar as pessoas a seguir uma especialidade para a qual têm talento? Vamos obrigar os tais alunos excepcionais a seguirem a docência porque a qualidade do sistema de ensino depende fundamentalmente da qualidade do corpo docente? Não, achamos que isso é uma interferência na liberdade das pessoas. E eu acho exatamente a mesma coisa relativamente à propriedade. Mas pronto, vou agora calar.
Muito obrigado. Bom, agradeço a vossa vinda aqui, os vossos contributos, certamente serão levados em conta e nós ficaremos, eu peço aqui aos senhores deputados para ficarmos mais um bocadinho para falarmos sobre algumas coisas, enquanto nos despedimos dos nossos convidados. Muito obrigado.